Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Está começando agora mais um Roda de Choro, o programa que resgata a trajetória do gênero, que é a essência da musicalidade brasileira. Desde as origens, na segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, com a música dos jovens instrumentistas que garantem a manutenção da nossa mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, um programa produzido pela AbraVídeo, transmitido pela Rádio Câmara em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive FM Cultura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, FM Esperança de Açailândia, Maranhão, FM Vida de Martins, Rio Grande do Norte, FM Porto Alegre, de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Hoje o Roda de Choro é especial. Vai se dedicar integralmente ao lançamento do livro Jacó do Bandolim Visto pelos Outros e Os Outros Vistos por Jacó do Bandolim, que reúne centenas de depoimentos, entrevistas, trechos de outros livros e matérias jornalísticas acerca do assunto, compilado pelo bandolinista baiano Cláudio Luiz de Souza Arraes, lançado em 2018. Cláudio Arraes vai estar conosco por todo o programa, falando sobre o conteúdo de sua pesquisa. A gente ouve ao fundo Vibrações, um clássico de Jacó do Bandolim, na interpretação do conjunto Época de Ouro. Ouça mais. Cláudio Arraes, é um prazer muito grande recebê-lo no programa Roda de Choro para todo o Brasil.
Prezado Rui, o prazer é todo meu em participar do seu programa Roda de Choro.
Cláudio Arraes, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer o conteúdo de seu livro Jacó do Bandolim, Visto pelos Outros e Os Outros Vistos por Jacó do Bandolim. Qual foi a sua motivação para fazer esta compilação e lançar esta obra?
A minha motivação para lançar o livro Jacó do Bandolim Visto pelos Outros e Os Outros Vistos por Jacó do Bandolim foi prestar uma homenagem ao meu ídolo Jacó do Bandolim no ano do seu centenário de nascimento, ou seja, em 2018.
Cláudio Arraes, você escolheu um personagem muito rico para retratar, além de genial compositor, instrumentista inspirado. Jacó do Bandolim foi uma pessoa polêmica que durante a sua passagem pelo planeta fez e deixou centenas de desafetos. Eu gostaria que você, em linhas gerais, e principalmente para os ouvintes mais novos, você apresentasse o personagem principal desse seu livro.
Bom, em linhas gerais, Jacó do Bandolim foi um músico carioca, nascido no bairro das Laranjeiras, criado na Lapa, que viveu toda aquela efervescência do choro carioca. Então ele foi criado naquela malícia do chorinho no Rio de Janeiro. Faleceu precocemente aos 51 anos de idade, nascido em 1918 e falecido em 1969. Poderia ter deixado um legado bem maior se tivesse vivido um pouquinho mais. É impossível você dizer em que o Jacó foi melhor. Se ele foi melhor como intérprete, se ele foi melhor como compositor, se ele foi melhor como pesquisador, se ele foi melhor como um músico que resgatou diversas músicas que estavam no esquecimento, se ele foi melhor como um músico que criou a forma de tocar o bandolim brasileiro, ou seja, ele criou uma escola de como se tocar o bandolim brasileiro, Ele criou o formato do bandolim atual que se usa no Brasil, que antes se usava aquele bandolim napolitano, bandolim de cuia. Ele, baseado na guitarra portuguesa, criou um bandolim adaptado para o Brasil. É um músico excepcional que aos 16 anos já participava do programa dos Novos a convite de Benedito Lacerda, que tirou a nota máxima em 1964, que gravou diversos LPs, diversas músicas, diversos compositores, resgatou a obra de Ernesto Nazaré, Candinho do Trombone e diversos outros. Gravou valsas, frevos, choros excepcionais. Ou seja, um músico que deixou marcada a sua passagem pela terra.
Vamos fazer um pequeno intervalo para ilustrar aos ouvintes aspectos da obra de Jacó. Para este primeiro bloco, você selecionou Vibrações e Por Que Sonhar, composição de Jacó do Bandolim, a primeira na interpretação do conjunto Época de Ouro, uma gravação de 1967, e a segunda na interpretação de Jacó do Bandolim, com acompanhamento do Regional do Canhoto, uma gravação de 1953. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre elas.
Vibrações é um clássico de Jacó. Eu considero o choro mais bonito que ele já compôs. Um choro de apenas duas partes, mas que marcou época. Primeiramente, pela forma como foi composto. Ele foi composto em 1964. Jacó tinha ido levar o carro dele, um Fusca, para trocar o óleo. Enquanto aguardava a troca do óleo, ele passou na casa do amigo João Dormont e o João estava limpando a área lá porque faria no dia seguinte uma roda de choro nesse local. O Jacó então pediu um lápis e um papel e compôs esse choro, escreveu esse choro na hora, sem estar com o bandolim nas mãos. Ou seja, fez de cabeça escrevendo ali na hora. Uma coisa fantástica. Entregou a João. João no dia seguinte tocou o choro lá com a turma de chorões. Logo depois, impressionado com a beleza do choro, correu para a casa de Jacó e disse: "Você tem ideia do que é que você compôs?" Então Jacó, nesse dia, tocou o choro pela primeira vez. O João, como ficou impressionado e era um espírita convicto, batizou o choro de Vibrações. Esse choro depois deu nome ao LP que o Jacó gravou em 1967, Vibrações, que é considerado por muitos como o melhor disco de choro já gravado. O segundo choro, Por Que Sonhar, eu selecionei porque mostra a forma de compor de Jacó do Bandolim, que retrata o estilo dele, inclusive na interpretação. É um choro também de duas partes, mas que mostra todo o sentimento de Jacó nas suas interpretações. É muito bonito esse choro.
Ok, vamos lá. Thank you. A gente ouviu Vibrações e Por Que Sonhar, composição de Jacó do Bandolim, a primeira na interpretação do conjunto Época de Ouro e a segunda na interpretação do Regional do Canhoto, ambas com solos de Jacó do Bandolim no Bandolim.